here with me? Do you bleed?
I will find you. And I will kill you.
Sim, sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa quinta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste. E aqui comigo, pela hashtag Thanos me engravida, Rafaela Salles.
Pô, roubou minha entrada, mas não tem problema, eu engrosso o couro. Olá, senhoras e senhores, Thanos me engravida, seu homão da porra.
Desculpa, Rafael, mas...
É por uma boa causa. É
pra divulgar mais. E aqui com a gente também, pela hashtag Thanos Novo Darth Vader, Renato Marcelo.
Salve, salve, rataria! E caralho, nada podia me preparar do que aconteceu dentro da sala de cinema vendo esse filme. Nada.
Esse cast promete. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos episódios antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos também no Facebook, no YouTube, no Instagram, em qualquer lugar, nós estamos lá, você vai encontrar a gente. Você pode mandar mensagem pra gente também no Twitter, no @ratos_cast. E nós temos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível no iTunes e no CastBox. Se você quiser ajudar o RatosCast a poder ir ver o filme que você deseja, novas produções, produções diferentes e fazer o cast que você deseja, você pode contribuir para o nosso cast entrando no nosso site e fazendo uma doação na nossa conta no PayPal ou simplesmente mandando um e-mail para a gente e aí a gente manda um boleto para você dentro do valor que você deseja doar. Sem problema nenhum, é muito fácil, você pode contribuir bastante pra gente continuar esse cast maravilhoso, falando dos filmes que você sempre quer ouvir. Então vou repetir os e-mails, ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Entre em contato com a gente. Nosso tema de hoje é uma continuação, por assim dizer, do tema do nosso último cast, que foi o filme Vingadores Guerra Infinita. Avengers Infinity War, de Joe e Anthony Russo, com Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Pratt, Chris Evans, Anthony Mackie, Mark Ruffalo, Elizabeth Olsen, Paul Bettany. Vocês querem ir no banheiro ou não? Quer ver uma água? Tá.
Não vai dar tempo, você vai continuar
Chadwick
falando.
Chadwick Boseman, Tom Holland, Benedict Cumberbatch. Mas eu, na verdade, todas essas pessoas, mas eu queria dizer o E. E com Josh Brolin.
Puta, que pra mim, Josh Brolin.
Eu queria uma salva de palmas pro Josh Brolin.
Salva de palmas.
Ah, salva de palmas pro Kevin Feige, né, cara?
Que, também.
Eu quero fazer um disclaimer antes da gente entrar de vez no tema.
Por favor.
Só pra depois não dizer que eu sou um homem de palavra, porque quem ouviu o último cast viu que eu falei que ia começar esse cast. Antes de ter visto o filme, eu ia falar, cancela o Oscar e manda entregar a porra toda lá na sede da Disney. Fiquem tranquilos, eu já mandei um e-mail pro contato@oscar.com, já mandei cancelar. Aí por isso que é porque eu achei que o efeito seria maior, né, se eu propagasse.
É mais formal, né, cara? Cara, eu acho que se você não mandar um e-mail, fica mais formal.
Aí não, e fica registrado, né? Fica registrado. Não,
exato.
Se eles não fizeram, aí o problema é deles. Aí eu achei melhor, né, pra enfatizar a hashtag Thanos me engravida, eu abri esse cast, a minha apresentação com Thanos me engravida.
O mais curioso é você mandar um e-mail pra contato@oscar.com e não voltar o e-mail. Isso que é mais
não voltou. Não, foi incrível. Ele foi tranquilo.
Foi tranquilo. É, a gente tá gravando o cast sobre esse filme. É, uma semana depois da estreia dele pelo mundo inteiro. Na verdade, um pouco menos que uma semana. Tem cerca de 7 dias que ele estreou no mundo inteiro. Esse filme já faturou, no mundo inteiro, aproximadamente 800 milhões de dólares em uma semana.
Ele já faturou mais do que uma Liga da Justiça.
Ele faturou em... Exatamente. Ele faturou em um dia. E no dia de estreia, ele faturou pouco mais de 100 milhões de dólares. No nosso cast de expectativa, o Maguinho tinha perguntado, né? Quanto tempo esse filme ia levar pra passar a marca de 1 bilhão? É, aproximadamente em uma semana, ele já chegou bem perto. Ele já tá quase nos 800. O que vocês acham? Vou perguntar pro Renatão, que o Renatão acompanha bastante os números também. Já bateu alguns recordes do Star Wars. O que você acha?
É o que eu comentei, cara, não é um filme, é um evento cinematográfico, e os números agora estão comprovando isso que eu falei. É, o filme tá batendo todos os recordes dentro dos Estados Unidos, e tá sendo a maior bilheteria de estreia, se eu não me engano, em 8 países do mundo, ele foi a maior bilheteria de estreia. Vai ser o filme mais rápido, se eu não me engano, chegar à marca de 1 milhão. É tudo a prova do sucesso da campanha que a Marvel vem fazendo no decorrer dos anos. Isso sem comentar que o filme nem estreou ainda na China.
É isso
e é
aí.
O segundo maior mercado. Então, a gente tá vivendo realmente um momento, assim, especial. É um evento diferenciado. É algo que daqui a alguns anos a gente pode falar, caraca, eu fui ver o Vingadores no cinema. Você pode chegar pra falar pro seu filho. Rafaela vai falar pra Diana um dia. Não, porque eu fui ver o Vingadores dias depois que você nasceu. E ela vai ficar com isso na cabeça e tal. E é isso, cara. É um marco. A gente tá vivendo um marco. E eu acho, sim, que o filme tem potencial pra bater o Titanic e o Avatar.
Diana vai ficar com isso na cabeça e vai perguntar por que você não me chamou de Viúva Negra?
Porque ela quase não aparece no filme. É. Esse filme, ele custou aproximadamente... A gente não tem números oficiais, vários sites dão números diferentes, mas aproximadamente, é o que eles falam, né? Aproximadamente 300 milhões de dólares foi o custo oficial desse filme, né? Porque não vamos contar o próximo.
Sim.
O americano tem muito aquele negócio do opening weekend, né?
Uhum.
Que às vezes é mais importante até do que a bilheteria oficial do filme. Quanto ele vai fazer no final de semana de estreia? Esse filme já se pagou no final de semana de estreia.
Então, se você for ver, se eu não me engano, esse número é mais ou menos o que custou o Liga da Justiça. E sendo que você pare pra porra, Liga da Justiça tem, são 5 atores, sendo que desses 5, sei lá, 3 tem o seu peso em ouro. Porra, aí a gente vê o elenco da Guerra Infinita, tem uma galera que tá muito mais ali na crista da onda e custou a mesma coisa, sendo que você tem, sei lá, 30 atores a mais, né, ali no primeiro nível. Por isso que a comparação não faz nem muito sentido, porque eu li uma matéria justamente comparando, Guerra Infinita custou mesmo que Liga da Justiça. Mas quando você vai ver todo esse retrospecto, no que o filme é? O filme não é só aquilo que foi, que você vai ver no cinema durante 2 horas e meia. Ele é o fruto de todo esse planejamento de 10 anos, de todas essas apostas. Tudo que a Marvel organizou. É como se fosse uma gestação de 10 anos pra nascer aquilo ali. Então, uma boa campanha de marketing, sabe? Não foi nada absurda, nada incrível. Ela simplesmente estava lá jogando, né, bons trailers. A gente teve o Chris Pratt vindo aqui pro Brasil, assim como teve, se não me engano, o Marco Ruffalo foi pro México. Então, você teve espalhando os principais atores pelos países onde você ia ter estreias significativas e simplesmente foi só deixar a bola rolar.
E é aquela coisa, né, Rafa, você falando do elenco, é porque a Marvel foi trabalhando com isso com os anos. Vários atores, como você comentou no outro cast, não eram conhecidos, e hoje a gente olha eles em outros filmes e fala, pô, o cara daquele filme, o cara do Vingadores.
Sim.
Tipo, o MCU fez esses caras ficarem conhecidos, fez esses caras terem nomes de peso pra chegar agora no filme evento, né, no filme crossover, que é sempre o filme dos Vingadores, e todo mundo ficava, pô, conheço aquele cara, pô, aquele cara tá lá, todo mundo tá lá e todo mundo tem um peso, todo mundo tem uma importância. Mas eles têm isso porque a Marvel desenvolveu os personagens, e como você falou da outra vez, escalou muito bem os atores, então
sim,
casa
sim.
Perfeito e dá o interesse do público, né, cara?
Muito bem, se você não conhece a dinâmica do nosso cast, nós vamos dividir nosso cast em duas partes. A primeira parte vai ser sem spoilers, pra você que ainda não viu o filme ainda. Se você não viu o filme ainda, o que você está fazendo da sua vida, meu amigo? Vai correr e ver logo esse filme. Mas se você não viu, a gente vai falar um pouco sem spoilers também, mas vai ser bem curtinho, porque a gente já fez um cast, né, sobre as nossas expectativas e tal. Então, esse cast vai ser muito mais focado na parte de spoilers e do que a gente acha que vai vir por aí, enfim. Antes só da gente chegar em todas as partes dos spoilers e entrar a fundo nisso, eu quero saber de vocês, se vocês têm alguma coisa que vocês falaram no outro cast, no nosso cast anterior, que vocês se arrependem sumariamente.
Eu tinha que ter matado mais gente.
Não, eu errei feio, né, no meu body count, né, mas não me arrependo não. Inclusive, eu fiquei bem satisfeito com o que eu vi. Praticamente, o que eu esperava aconteceu. Foi só felicidade.
Ô, Renatão, deixa eu te fazer uma pergunta, já entrando na nossa parte sem spoilers. Dentro da expectativa que você tava, que não era pouca, afinal de contas, você reviu todos os filmes da Marvel, 10 anos de Marvel, 18 filmes, você foi na pré-estreia, né, Renatão?
Foi.
Você estava numa expectativa, eu diria, muito alta. As suas expectativas foram alcançadas ou foram superadas?
Cara, então, a minha expectativa, só pra todo mundo ter uma ideia, além de tudo isso que você falou, eu sonhei com esse filme um dia antes de ver ele, de tão empolgado que eu tava. É porque eu acho que eu fui dormir assistindo no YouTube o Tapete Vermelho, da Premiere lá nos Estados Unidos, que a Marvel disponibilizou ao vivo no YouTube. Aí eu fiquei assistindo e eu adormeci vendo isso. Acho que isso ficou tão na minha cabeça, cara. Eu sonhei com essa porra desse filme. Eu tava, assim, muito ansioso. Na pré-estreia, lotada, sala, sabe, super empolgado. Eu sentei na frente de um cara que tava com a roupa do Homem-Aranha e do Homem-Aranha de Ferro. Só que não era de ferro, claro. Era tipo um tecidão, né? Um spandex. Só que com o desenho, né? O design do Homem-Aranha de Ferro. Foi muito maneiro, sabe? Eu sempre gosto de ver o filme da Marvel na pré-estreia. Cara, o filme não só atendeu as minhas expectativas, que não eram poucas, eu estava com muita expectativa, mas ele me surpreendeu em várias coisas. Assim, várias coisas eu não esperava que fossem acontecer, vários momentos eu não esperava que fossem acontecer.
Que bom, né?
Cara, que bom mesmo. E as sensações que eu tive vendo o filme, assim, são incríveis. Eu até coloquei isso na minha crítica que eu escrevi lá pro site do Ratos. Pela primeira vez, parece que você tá tendo a sensação de tá vendo realmente uma história em quadrinhos transformada em filme. Porque a maneira como tudo é conduzido e a maneira como vai ligando a entrada de cada um dos personagens. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, né, quando a gente for falar na trama e tudo mais, mas, cara, foi assim, uma sensação incrível e realmente ele superou as expectativas e me surpreendeu de uma forma que eu não imaginava.
Cara, eu te digo que superou porque eu não imaginava que o Thanos, né, que acaba que a gente já sabia que ia ser o personagem principal do filme, na verdade, que toda a trama ia orbitar em torno dele. Eu não esperava que esse personagem fosse ser tão magnífico. Eu sou fã de vilão. A gente tava até brincando no nosso grupo no WhatsApp, né? O Maguinho falando que tinha assistido o filme e que em alguns momentos ele se viu torcendo pelo vilão. Eu falei, em alguns momentos eu sempre torço pelo vilão. A não ser que o herói seja uma parada muito foda, mas normalmente eu sempre torço pelo vilão.
Fique claro no nosso cast sobre o Homem-Aranha, né? O Homecoming,
sim.
A gente falou muito menos do Tom Holland, falou muito mais do Vulture, né? Do
Abutre.
Abutre do Michael Keaton, né? Que a gente adorou. Exatamente, por ser um grande vilão.
É, um ótimo vilão. Então, eu não esperava que o Thanos fosse ser esse vilão, assim, incrível. Mas se você para analisar ele, é de tantas camadas. Sem aquela loucura de aquela risada maléfica, de risão clássica e tal. É um troço muito mais profundo, muito, sabe? Muito enraizado. Eu achei genial. O filme todo é maravilhoso, mas, cara, pra superar minhas expectativas mesmo. Quer dizer, o Thanos jogou minha expectativa pro espaço. Ah, você tinha expectativa? Foda-se. Pá! Toma aí esse homão maravilhoso.
Olha só, eu acho que, em parte, é culpa da Marvel mesmo. Porque em 18 filmes, a Marvel apresentou vilões muito, muito fracos.
Sim.
Na grande maioria... O Rafael até falou no último cast que a maioria dos filmes é de mediano ou fraco do que os bons. E eu entendo o que ele tá falando, eu acho que mais na questão do vilão mesmo. Até os bons filmes tem vilões que são, né? Eu acho que os grandes filmes, os filmes muito bons, tem vilões maravilhosos. E eu queria até colocar nessa lista, eu revi antes desse filme. Aliás, foi o filme que eu revi um dia antes, exatamente. Que foi o Vingadores 2.
A Era de Ultron.
Muito pelo que o Renato falou na crítica dele sobre o filme, o que a gente conversou nos casts e tal, me deu uma vontade de rever o filme, e eu gostei mais do filme até, revendo, e principalmente do Ultron. Eu achei um vilão, ele tem questões, ele tem pensamento muito parecido com o do Thanos nesse filme, mas depois eu vou entrar um pouco mais nisso também, mas gostei mais do Era de Ultron, e acho que é um filme até importante como ponte pra esse filme. Mas a Marvel sempre apresentou vilões limitados, e aí ela vem com isso. Com o que eu tenho lido aí, que algumas pessoas estão chamando de Thanos The Movie. Eu acho que se tem uma coisa que a gente não falou naquele outro cast, que precisa ser dito pra quem até não viu o filme se preparar melhor, o Thanos é o personagem principal desse filme. Vocês diriam que eu tô errado de dizer isso?
Não.
Pois é. Ele é o personagem principal desse filme. Então, se tem alguma coisa que eu acho que eu não disse naquele cast, e que eu acho que agora, depois de ver o filme, vale a pena, quem ainda tá curioso, né, quem tem uma certa expectativa, é isso. Se você quer um bom vilão, um vilão muito bem construído, este filme é o melhor filme da Marvel nesse quesito.
A fase 3 da Marvel é a que apresentou de longe os melhores vilões, né?
Os melhores vilões.
Exatamente.
O Killmonger, o Abutre, a Hela, o Thanos...
Eu acho que isso, de repente, vai também de um amadurecimento da própria Marvel, né? Porque no início, você tem aquela necessidade de apresentar o heroísmo dos seus heróis, né? Sem soar redundante. Então, você precisa mostrar o heroísmo deles. Então, você acaba diminuindo certos vilões para que possa prevalecer justamente, né, o herói. Ou então, por conta até do carisma do ator, você tem heróis que viram... quer dizer, vilões que passam a ser anti-heróis, que é o caso do Loki. O carisma do Tom Hiddleston transformou, a Marvel olhou aquilo ali, opa, peraí, esse cara não é vilão não, vamos trabalhar isso aqui de uma outra forma. Então, você não teve a vilania de uma forma acentuada ou então bem trabalhada. O Ultron é um vilão que eu gosto, tem a dublagem do David Spade que eu acho genial.
É espetacular, cara.
Eu acho ele incrível, então ele vende muito bem o vilão, só que acaba que ele dá uma fraquejada, o roteiro dá uma fraquejada nesse sentido. Você tem Guerra Civil com o Zemo, que não é nem o Barão Zemo, é só o Zemo, uma bosta de um vilão mal aproveitado, porque o foco ali era outro. Então, eu acho que esse amadurecimento, né? A gente já tá na fase 3, já deu a oportunidade a Marvel chegar aí. Não, peraí, vamos soltar um pouco a coleira desses caras aqui. Deram uma rateada na Hela. Eu tinha uma esperança muito grande pra aquela vilã.
Eu ainda acho que ela vai ser mais aproveitada.
Ah, eu espero, cara. Eu espero, porque, porra, é uma puta de uma atriz. O personagem tem um puta de um visual, tem um ótimo
background. Tem um estilo de luta maneiro.
Sim, sim. Dá pra fazer muita coisa ali. Mas eu acho que é isso. Que a Marvel tá adoecendo essa questão de mostrar os vilões, e agora foi a cereja do bolo.
Uma coisa que eu queria falar também, que eu acho que é legal a gente falar nessa parte sem spoiler, é o seguinte: me impressionou muito o CGI. Isso era um medo que eu tinha, porque pelo trailer você não diria tanto ainda. Pelo filme é absurdo, eu fiquei muito vidrado nessa parte. A gente viu ele no primeiro Vingadores, a gente viu ele a primeira vez mesmo, né, o Josh Brolin, no Guardiões. E aí foi uma das maiores críticas que o filme teve, como não tava certo e tal. Eu fiquei impressionado com a captura de movimento, assim, até mais impressionado do que o filme dos Planetas dos Macacos. Ali é um macaco, tudo bem, você conhece o bicho. O Thanos é algo que você só pode comparar com um amigo brucutu teu. E é absurdo. Em nenhum momento você questiona que aquilo é um personagem real. Em nenhum momento eu pensei, é um CGI. Não, parecia que era realmente uma maquiagem, um cara. Parecia que realmente pegaram o Josh Brolin e colocaram ele ali, do nível de detalhe das expressões dele.
É isso aí, é uma atuação visceral em microexpressões. Você vê, aquilo que a gente tá falando, são tantas camadas que às vezes, assim, só no olhar dele, o cara não fala nada. Ele muda o olhar, assim, pro horizonte, você, sim, caralho...
Os vários momentos que ele chega num lugar, né? Que abre aquele portal e ele chega. Repara a expressão dele, onde ele não diz nada.
Ele só olha, né? Ele avalia.
Não, ele tá vendo o que tá rolando ali, o que tá acontecendo ali. É outro nível, assim, de computação gráfica pra mim.
Mas eu acho que... Eu concordo nisso com o Thanos, mas eu acho que isso se resume muito ao Thanos.
Faltou, por exemplo, pro o exército dele, faltou um pouco.
Pra, né? Ordem Negra, alguns personagens deixaram bastante a desejar.
Concordo.
Sim.
Alguns ficaram com uma cara meio parada, frígida
demais. Eu tava até vendo onde vocês estavam indo com isso, porque, tipo, de elogiar o CG ou indo pra atuação do cara. Mas a gente falando do CG mesmo, tipo assim, a gente pode elogiar o que a gente sempre elogia dos filmes da Marvel, isso é claro. Mas a Marvel vira e mexe, deixa de desejar com questão do CG. Próprio Pantera Negra dá uma escorregada.
É um exemplo disso,
a gente fala bastante. Exatamente. Principalmente no terceiro ato, na luta dele com o Killmonger. E no Vingadores fica bem legal. Eu tava revendo o filme ontem, do Vingadores, eu vi pela segunda vez. Tem um personagem que chega no meio da batalha, no terceiro ato, que eu não vou dizer aqui quem é agora. E quando ele chega, a primeira vez que eu vi, eu falei, caralho, que foda, puta que pariu. A segunda vez que eu vi, ainda é irado, ainda é foda. Mas você vê podia dar uma melhoradinha ali, sabe? Nos efeitos dos efeitos dele, de ação e tudo mais. Eu acho que eles deixam desejar, especialmente com a Ordem Negra, cara. A Carrie Coon, por exemplo, já que vocês falaram um pouco...
Ela desapareceu ali, né? Você não Thanos,
direito. Cara, que desnecessário. Podia ser qualquer pessoa.
Podia ser qualquer uma, exatamente.
Mas eu acho que Renato. Pelo que eu tenho lido, ela só dublou. Ela não fez a personagem.
Porque antes eu tinha lido que ela tinha feito algumas capturas de movimento. Feito algumas capturas de movimento. E mesmo assim, tipo... Porra, whatever que ela dublou, né, cara?
Porque a personagem não parece absolutamente nada com ela.
Nada, e não fala, e puta, um monte de desperdício de grande atriz, porque ela é fantástica.
Bom, vocês acham que tem mais alguma coisa que a gente pode falar? Porque a gente já falou de um cast praticamente inteiro. Eu acho que tem bastante coisa que a gente tem que falar dos spoilers ainda, né? Algumas coisas que a gente precisa acertar as contas.
Né? Exatamente.
Então, eu vou direto pros spoilers. Se você não viu o filme ainda, corre pro cinema. Não precisa correr com pressa, porque o filme vai ficar bastante...
Não, peraí. Corre com pressa. Se você não viu o filme ainda, você tá errado. Eu minha filha nasceu dia 18. E eu já fui ver o filme. Peguei um vale com a patroa aqui. Ela falou, não, vai, porque é Guerra Infinita. Pelo contrário, quando eu voltei, ela tava toda sentida, porque ela não pôde ir. Mas voltando, né, voltou ao tom grave. Se você não foi, você tá errado. Então,
voltando grave, um... tá imitando o Thor falando?
Pois é. Pô, não pode falar, porque senão é spoiler pra galera. Mas, cara, vai ver. Corre, vai ver, dá o pause, corre, vai ver e volta pra ver, ouvir a parte.
E aí volta e escuta o resto.
Isso aí.
Isso, perfeito. Então, olha só, vou pular pros spoilers logo, porque a gente tem bastante coisa pra falar. Concordam?
Vambora.
Sim, lógico.
Spoilers para Vingadores Guerra Infinita, começando a partir de agora, o que você queria. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have
been dying to tell you. Ó, já tá errado, que a gente entrou com a música errada. Não é essa a música do spoiler. É Let the Body Hit the Floor.
Opa! Eu quero começar, eu acho que, eu fiquei pensando assim, com que pergunta eu começo a parte de spoilers? E era uma das perguntas que eu ia fazer por último no cast, mas eu resolvi subi-la de posição e começar a parte de spoilers com essa pergunta. Renato Maciel, o que mais te surpreendeu? Porque foi o que a gente mais falou, né? Foi sobre trama, o que a gente acha que vai acontecer, o que a gente acha que vai morrer. Eu quero começar com essa pergunta porque está dentro da trama, está dentro dos que faleceram, dos que se foram, dos que não se foram, dos que se foram e podem voltar.
Vai ter em memória?
Mas, em geral, o que mais te surpreendeu em Vingadores Guerra Infinita que você realmente não esperava que pudesse acontecer?
O que me surpreendeu são várias coisas. Me surpreendeu a dinâmica de certos personagens que, por mais que eu quisesse ver junto, eu não achava que funcionaria tão bem assim como foi, como é o caso do Thor, do Rocket, do Groot, né? Ou do Pirata Angelical, a Árvore e a Lebre. Foi da maneira que foi construída a história, me surpreendeu, porque parece que é um quadrinho que tá sendo. Parece que cada hora eu tava virando a página de um quadrinho e tava entrando um personagem. Isso era fantástico. Algumas mortes me surpreenderam, lógico, que algumas delas são sérias, né? São mortes sérias, e outras mortes é só brinks. Tá contando ali agora, mas enfim, não vai valer tanto pra frente. Mas teve uma coisa, cara. Uma coisa que eu não tava preparado e eu podia esperar qualquer coisa menos aquilo, que é o Caveira Vermelha.
Olha, sério?
Cara, esse momento o cinema caiu abaixo. O cinema inteiro.
Eu vou te falar que eu meio que esperava, sabia?
Eu não esperava, não.
Eu meio que esperava. Eu sabia que não era o Hugo Weaving.
É o cara do The Walking Dead, né?
É, um cara que faz o Walking Dead. Mas isso sempre foi debate em algumas conversas, principalmente nos filmes do Capitão América. Onde é que foi parar o Caveira? Ele volta. E aí eu não esperava que fosse esse filme.
Exato.
Mas exatamente. Eu esperava que ele fosse voltar em determinado momento.
Eu também. Mas nesse filme, e tipo assim, puta filme, evento. Todo mundo falando, é o Thanos, é a história do Thanos, anos atrás das joias.
E não é jogado, sei quê. Né?
E de repente, plum, ele aparece lá. E faz todo sentido ele estar tá lá. Não é gratuito a participação do Caveira. Não, eles não estão botando Caveira lá porque tem que ter a cota de colocar todos os personagens que já apareceram no universo Marvel. Ou a gente tem que amarrar o nó desse cara, porque todo mundo perguntando onde ele tá. Pô, ele podia muito bem aparecer depois numa história com o novo Capitão América, né? Sendo o Bucky ou o Sam. E segue dali, entendeu? Até porque faria muito mais sentido ser no Bucky, mas tudo bem. Ali, daquele jeito, cara, quando apareceu aquela figura, né, com o manto e tal, eu fiquei assim, cara, quem será? Aí quando foi botando perto, nossa, cara, o cinema inteiro foi loucura.
Essa questão do Caveira, definitivamente, eu também não esperava. Eu achei maneiro, bem maneiro, mas sei lá, fez sentido justamente pra fechar, né, aquele ponto, porque aquele negócio, se não aparece corpo, não morreu, né? Então, eu acho que de repente, pra quem não viu ou não lembra, pode ter parecido bem gratuito. Mas é legal. Mas o que realmente me surpreendeu, que me agradou demais, foi a forma com que a história foi conduzida, né? Como o Renatão falou. É uma história em quadrinhos sendo desenvolvida ali na tua frente, assim. E realmente, eu achei bem legal, achei dinâmica a forma com que ele vai atrás e vai conseguindo as joias. Achei boa a solução que arranjaram pra Joia da Alma, que era... Até então era um mistério, não sabia se ia estar em Wakanda e tal, achei bem legal aquilo. Vou me repetir o cast inteiro, o que mais me surpreendeu foi o Thanos. A profundidade que deram pra ele enquanto vilão.
Ele, sem dúvida, é o grande destaque do filme. O Rafael colocou isso muito bem, eles poderiam facilmente colocar ele como apenas um titã louco e que quer controlar o mundo pelos motivos mais banais e porque ele pode. Não, eles colocaram um cara com conflito, o cara com motivo, e eles explicam o suficiente pra fazer o público entender os motivos dele e facilmente até simpatizar com o ideal dele. Lógico os meios dele pra conseguir aquilo são questionáveis, né? Ele quer destruir metade da humanidade, mas...
Eu não culpo.
Vendo como a humanidade tá caminhando, eu também não culpo, não.
Eu acho que muito por mérito de um grande ator que é o Josh Brolin, porque a gente já teve outros bons atores, e atores não tão bons, fazendo outros vilões, e simplesmente esquecíveis, né? Mas você botar... Aí tá a grande diferença, você botar um... É o que eu falei do Michael Keaton. Você botar um grande ator num personagem que talvez... não seja tão conhecido, como é o caso do Thanos, não era tão conhecido, ou como no caso do Michael Keaton, que também não era um vilão de primeira linha pro Homem-Aranha, né, o Abutre nunca foi. Olha como o ator leva uma coisa pro personagem, que talvez não era nem do personagem nos quadrinhos. O Thanos do cinema não é igual dos quadrinhos.
O Thanos dos quadrinhos é um cara muito mais explosivo, ele é muito mais agressivo, mas ele é um cara também cheio de conflitos. São conflitos diferentes. Toda essa questão dos valores dele e tal é um pouco diferente do que é no filme, porque não tem uma personagem que é chave. Eu até comentei isso no cast que a gente fez de expectativa, porque nos quadrinhos é muito presente a questão da morte. No filme, cara, eu achei até melhor, porque ele é um cara buscando o equilíbrio. Ele quer o equilíbrio. Exato. Ele fala.
Os motivos dele são mais humanos, cara.
Sim, ele fala. Eu vi mundos se consumindo porque tinham pessoas demais. E depois que eu eliminei metade da população desse mundo, ele floresceu. Nesse ponto, o Thanos do cinema...
E é foda que quando termina tudo, vem a balança dele, né? A balança moral dele. Aqui preço, né?
Exato.
Você conseguiu. Cara, exato.
Aliás,
você conseguiu, Renato, conseguir. Aqui preço. Renato,
que cena maravilhosa.
É,
é uma cena foda. Que eu acho que no meio de todo aquele caos, aquele silêncio dele andando naquela água, ele se apaixonou pela filha dele, a Gamora. Ali, né? Ela quando ainda era criança e tal, e ela ser uma lutadora. Essa cena foi muito bonita da Joia da Alma, mas ele voltou pra ela e ela perguntar pra ele: e aí, você venceu? E ele falou sim a ela: e a que preço?
Putz.
Cara, a atuação do Josh Brolin ali e ele dizer tudo, ele não diz, ele sussurra.
É o olhar, tudo. Cara, e é o olhar dele.
Cara, olha, eu vou dizer uma coisa.
A boca dele fica meio aberta, assim, ele dá um...
Eu vou dizer um absurdo que talvez eu me arrependa no final do ano, mas merecia até uma indicação. Só por essa cena.
Merece, é dele, já dá.
Eu achei absurda, cara.
Nossa,
eu achei
que lindo, cara, tá gravado isso.
Foi. Eu tô dizendo, eu disse isso.
Tá gravado.
Eu disse isso.
Você esperaria isso do Marcelo, porra? Não.
Eu tô falando sério, foi essa cena pra mim, foi uma das cenas mais bonitas do filme. É uma pena, assim, ela tá no lugar certo do filme, tá? Eu entendo por que não cortar essa cena, seria uma pena se cortasse essa cena fora. Porque realmente ela, né, ela é um detalhe pequeno sobre o Thanos, que faz toda a diferença da última cena que a gente vê ele no filme, eu achei. Ele não tinha noção do que ele precisava fazer pra chegar ali, pra fazer o que ele queria fazer realmente. E quando ele percebeu o que ele tinha que ter feito, que ele perdeu...
Eu acho que, na verdade, cara, ele tinha noção. Só que ele ali, ele percebe o peso da consequência, né, do que... Porque quando ele descobre... Porque quando ele descobre que, numa cena magnífica também, que ele tem que matar a única coisa que ele ama, abrir mão daquele que ele ama pra ter a joia da alma, e ele percebe que ele vai ter que matar a própria filha, puta, numa outra cena que é de chorar, a Gamorra, porra, viu, você não ama nada, não tem jeito, você tá perdida, aí ele vira olhando pra ela, chorando, agarra ela pelo braço, vai, ele não hesita, cara. Ele não hesita, ele vai de coração partido, mas ele não hesita. Então ele tem noção do que ele tinha que fazer. Só que naquele momento ali que ela aparece, né, ainda criança, e ela perguntar que preço, eu acho que ali é que ele recebe o peso da escolha dele.
Eu acho que vai além dali, porque ele, por mais que ele não amasse ninguém, ele levou um certo tempo pra construir toda a estratégia dele de conseguir aquilo ali e conseguir o objetivo dele, que era equilibrar o universo.
Uhum.
E aí quando ele chega finalmente e olha, em determinado momento alguém pergunta pra ele, depois que você fizer isso, o que você vai fazer? Ah, eu vou sentar e contemplar a minha criança. Exatamente. Quando ele senta e realmente contempla, ele... tudo que fica é o pensamento de tudo que ele fez, na verdade. Não existe mais nada, não existe mais objetivo pra ser alcançado. Ele já...
Mas ele não se arrepende.
O que ele queria.
Ele não se arrepende. Ele, no final, na última
cena... Ele sorri,
ele tá satisfeito. E, aliás, aquilo ali acontece exatamente aquilo nos quadrinhos.
Nos quadrinhos,
igualzinho. Não é o mesmo arco, né? Um arco diferente. Sim. Quando já tem o Adam Warlock e tal. Tanto que ele é chamado depois até pra ajudar contra uma ameaça maior que acontece na sequência. Mas ele se torna um fazendeiro. Ele vai, tá lá, fica lá sentado contemplando a natureza e tudo aquilo que as ações dele permitiram.
Eu acho que ele se arrepende nessa cena que ele diz... me custou tudo. Me custou não só a minha filha, mas...
Exato. Mas aí que tá, o exército dele não é só um exército, são os filhos de Thanos. Ele tem como os filhos dele, ele vai adotando aquelas pessoas que são seguidores dele. Ele tá construindo aquele mundo novo, aquele mundo melhor, e não é só pra ele, são pros filhos de Thanos, que são seguidores dele, quem vai ficar ali que vai aproveitar, entendeu? Ele tá dizimando metade do universo pra criar uma possibilidade pra quem ficou...
Exatamente, pra outra metade.
Então, tipo assim, por mais que parta o coração dele matar a Gamora, e parta o coração dele no final, ele sente o peso, né, da balança, no que ele fez e o que você perdeu. Eu perdi tudo. E no final, pra mim, ele sorri, é um meio que um, eu perdi tudo, mas ok. Eu fiz.
Valeu a pena.
Pros filhos de Thanos.
Não, e tanto que ele sabia. Que dá,
ele tem outros filhos de Thanos, ele não tem só aquela galera. Porque não sobrou só a Nebulosa, entendeu?
E ele tem noção desse preço, porque tem um diálogo que ele comenta que ele aceitaria tranquilamente eliminar metade da população do universo, mesmo que essa seleção de quem fosse morrer fosse aleatória. Ou seja, mesmo que ele pudesse perder pessoas próximas a ele.
E é o que aliás, acontece, no caso.
Totalmente aleatório. Que, aliás, é um pensamento que eu tinha pra mim, tá? Eu sou psicopata a esse ponto. Eu ando no ônibus, indo pro trabalho, e falo, caralho, se eu pudesse apertar um botão pra eliminar metade dessas pessoas, mesmo que aleatoriamente, mesmo que pudesse perder gente da minha família, cara, eu apertava.
O sonho do Rafa, viu? Vendo Leftovers.
Certeza, cara. Certeza, não, eu vi, assim, ali no filme, a materialização de um desejo mais sombrio.
Aliás, eu, como fã incondicional do Leftovers, uma das melhores séries da última década.
Sem dúvida.
Que alegria de ver um final que, de uma certa forma, acena pro Leftovers. Não, não é a coisa mais nova do mundo, né?
A série pode. O filme pode acenar mais ainda pro Leftovers do que a gente imagina. Porque vai que quem foi desintegrado, na verdade, não morreu e tá assim no mundo subatômico. Ou vai que pra eles, quem sumiu é aquela galera que pra gente tá viva, igual o Leftovers, sabe?
Só, já que a gente tá falando um pouco dos personagens, não dá pra gente falar de todo mundo. Mas eu queria fazer uma menção a dois outros personagens que eu acho que
Gabriel
pra mim
Arqueiro.
Foram muito interessantes. Decepcionei, porque falei o nome do Jeremy Renner no último cast, ele nem apareceu, cara, mas tudo bem. Eu não me sinto mal, eu não sei se vocês vão concordar comigo, eu acho que é o que vocês mais vão discordar, mas eu gostei do Doutor Estranho nesse filme, mais do que do filme do Doutor Estranho.
Ah, eu pensei nisso hoje.
Eu também.
Então. Eu pensei nisso hoje.
Por quê,
Renato? Eu acho que ele funcionou melhor, eu acho que no filme do Doutor Estranho ele tá passando pela jornada. Ali ele já tá com o Mago Supremo. Ali ele tá com o Mago Supremo.
E ninguém aguenta mais.
Exato. Ali ele tá com o cara que ele já entende tudo. Tanto que ele entende tudo como o que aconteceu faz parte do plano dele.
Exato.
Ali facilmente é do plano dele.
Ele fala pro Tony Stark,
né? Provavelmente.
Desaparecer, que era o único caminho. Que
existe uma possibilidade.
Só existe uma possibilidade e ele fala, antes de ser desintegrado, ele fala, esse era o único caminho.
Ele é tão poderoso a ponto de... Ele tá fazendo esse sacrifício todo, a galera passar por isso tudo, mas ele sabe que é o caminho certo. E ele é um cara que vive dos sacrifícios, tanto que a moral do personagem dele no filme solo dele era ele viver num loop infinito de morte pra poder impedir que o cara, que o Dormammu, né, destruísse a Terra. E é a mesma coisa ali. E não só isso. As cenas de combate dele nesse filme são uma das mais iradas.
Muito
ele foda, com o Falso de Ébano, que pra mim é o melhor dos filhos do Thanos.
Sim.
A cena de combate deles na Terra é muito maneira. E a cena de combate do Doutor Estranho contra o Thanos é muito, muito, muito legal.
Muito legal. Ele se multiplicando em
vários.
Genial, cara. Eu achei muito genial. E a maneira que o Thanos resolve que... Não, pera aí. Eu tô lutando contra um só. E a maneira que ele resolve aquilo ali também é muito boa. Agora, eu queria fazer uma menção ao Thor. O Thor é talvez o personagem que eu tenho mais problema de gostar. O Thor, assim, ninguém discute que ele foi o personagem que mais mudou ao longo de 10 anos de Marvel, né? Inclusive a sobrancelha tingida ali.
Mas... Parafinada, né?
Parafinada, vamos dizer assim. Mas olha
só. A barba também.
Tudo, né? Tudo. Ele mudou muito, tanto fisicamente quanto a personalidade. Só que assim, finalmente, de um filme pro outro, a gente entendeu o Thor, né? Quer dizer, do Thor Ragnarok pra esse, é o mesmo personagem.
Sim.
Isso já é uma coisa a se gostar. Uma outra coisa é o seguinte, eu não gostei tanto do arco do Thor. Eu entendo. Eu achei extremamente longo essa questão toda de precisamos construir uma arma. Vocês perceberam quanto tempo se perde no filme pra isso? Falta uma peça. Falta não sei o quê. Cara, eu entendo. Porque quando ele finalmente aparece com a arma...
Nossa,
é
irado.
É um orgasmo, né? O cinema onde eu tava veio abaixo.
Eu acho que os efeitos não são tão bons. Mas a cena...
Pois é, foi ali que você falou. Mas a cena funciona, Renato. Demais.
Virado no Pikachu.
Então, mas só funciona porque você teve o build-up, você construiu até aquele momento, né? E toda a questão toda do Groot, tudo muito bem feito. Mas eu achei longo demais. Eu achei que não precisava tanto nessa subtrama do Thor. Mas eu gostei do personagem Thor. É, a gente fala tanto do Chris Hemsworth, e eu acho que a gente não dá crédito suficiente pra ele. Porque, olha só, ele teve o seu momento dramático no começo do filme.
Nossa, aquele começo, meu Deus do céu.
É. O momento que eu acho que é o que mais se destaca, né? Que tem se destacado no Chris Hemsworth. Que é a parte de humor, comédia do Thor, que é o Thor. Você vê ali que é o cara que ele acha que ele é um deus. Ele é um deus, né? Mas ele...
Não, e não ele só isso. Ele encarou a persona do cara burro.
Isso, sim. Exato, exato.
E eu tô ok com isso, cara. Eu tô ok. Eles não conseguiram acertar nenhum Thor. Acertaram um Thor burro e eu tô ok com isso.
É, tiveram que construir um Thor bom o suficiente pro cinema. Esquece o Thor.
É. Ele não é só burro. Ele é o brucutu. Só que, né, ele se acha
realmente mortal. Ele é o brucutu burro. O cara não sabe o que é um o que é um raccoon, um guaxinim. É. Ele não sabe o que é um guaxinim, aí ele chama o cara de lebre, porque é a coisa mais próxima pra ele.
Enfim, mas você tem arcos ali, você, uma evolução do personagem até, que é uma coisa que a gente não pode falar de outros personagens nesse filme. Não existe uma evolução da Viúva Negra, não existe uma evolução do Capitão América.
Capitão seja. Pantera.
É, não existe uma evolução. No Thor, eu acho que existe, e existe também essa questão, você vê humor, você vê drama, você vê o momento que ele fala que ele perdeu, que ele na verdade ele tá falando pra ele, né? Ele tá conversando com os guardiões, mas ele tá falando pra ele mesmo. Eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu perdi meu irmão, eu perdi meu melhor amigo, e como ele vai tendo consciência de tudo aquilo que aconteceu, eu achei realmente muito bom pro personagem. Eu achei realmente que esses dois também merecem um destaque dentro de todo esse filme. Vocês querem destacar outros?
Eu quero destacar um momento, cara, porque eu tenho um amigo meu do trabalho que ele chegou atrasado no cinema e ele perdeu os primeiros 10 minutos. Eu falei pra ele, nossa, você perdeu o melhor momento do cinema.
Nossa senhora. Então ele entendeu o Hulk com o medo.
Entendeu?
É, cagado de medo.
Entendeu? E aquilo é foda. Tipo assim, tem muita gente que reclama, a gente não teve o Hulk, aqueles momentos do Hulk são só pra ser engraçado. Não, cara.
Fez sentido, não é só pra isso.
Fez sentido porque o Hulk tomou um cacete do Thanos.
Sendo que assim, o Hulk, ele tava mimado. O Hulk tava mimado. Ele como era
você tava o Hulk meninão.
É, ele tava. Foi todo meninão. Pois é, achando que ia dar, né, ia dar liga, que nem ele.
Deixa comigo,
os cara, matava os caras na arena.
Não, foi irado.
Porra, Hulk. Cara, mas que pau que ele tomou, cara. Vamos, antes
não, Hugo, eu sei que o Thanos é boxeador clássico, né?
Renato, você sabe o que é o mais foda do que o We Have a Hulk? É o Let Him Have Some Fun. Uma menina da Black Order fala pro outro cara, não, deixa
o Thanos brincar um pouquinho. É, o falso que fala.
Que aí você fala assim, puta, fudeu, né?
Não, cara, essa cena, essa surra é, puta, é maravilhosa, cara. Nossa, a morte do Loki é maravilhosa também.
Nossa,
A reação do Thor, e é uma morte, é violenta, você vê o corpo depois do Thor, do Loki, é branco, roxo, vezes assim, é roxo, sim. Os olhos, né, saltados e tal,
cara, é gráfico pra caralho.
É gráfico, bem gráfico, assim como mostrar a Gamora lá no fundo daquele poço, aquele abismo, sim, lá, também, só faltou o sanguinho escorrendo da cabeça, mas tá o corpo dela lá, todo tortinho, cara, é bem gráfico.
Mostraram, né, senão ia ter gente achando que ela tá caindo até hoje. Até do Heimdall. Até do
Visão, quando eles arrancaram o...
Sim.
Quando ele arrancou, sim, a joia do Visão, mó buraco.
Puta, aquela marca de dedão, né? Aquela marca de dedão na cabeça.
Eu acho que também deixa muito claro, porque, se eu não me engano, existe uma versão do Visão onde ele não tem cor, ele é cinza, nos quadrinhos também, não existe? Então, eu já vi algumas pessoas especulando que o Visão também está vivo e tal, mas eu acho que ficou muito claro.
Eu também acho que está vivo.
O pedaço da cabeça dele que saiu, será, Renatão?
Eu acho. Deixa eu falar isso na hora que a gente for falar expectativas pro 4.
Tá bom. Eu poderia falar também do Peter Quill, eu acho que ele tá bem nesse filme também, eu gostei.
Tá bem.
Também, outro personagem que pulou bem de um filme pro outro, né? A gente só tinha visto nos filmes do Guardiões. E agora eu acho que também. Eu tava com medo disso. Se os Guardiões iam ser os Guardiões.
Como é legal ver eles dialogando, né, cara? Eu achei muito maneiro. Eu queria muito ver
como
isso.
Como é legal como as pessoas ficam presas nos diálogos redundantes dos Guardiões. Porque os Guardiões, eles vão falando em looping, né? Eles vão falando em looping, uma coisa que parece que. E tem sempre a Gamora pra cortar eles e falar assim: então, vamos falar do que interessa.
Não, e juntaram com quem? Logo com o Tony Stark, né?
Que...
É. Cala a boca também.
É. Não, é. Ele tem aquela sequência também de diálogo com o Thor também, né? Na nave ainda, logo no início.
Nossa, é sim. Maravilhoso.
Mas olha, aliás, a interação do Tony Stark com Homem-Aranha novamente, lembrando um pouco do filme do Homem-Aranha, muito legal. Eu gostei bastante de como o Tony Stark bateu cabeça com o Doutor Estranho. Eu queria que isso acontecesse desde o filme do Doutor Estranho, porque eu sempre achei os dois personagens muito parecidos. Então eu queria que tivesse essa rixa um pouco dos dois, e realmente teve, eu gostei.
Podia fazer uma piadinha com Sherlock, né? Faltou um no shit Sherlock, alguma coisa do tipo.
Faltou a piadinha do bigode, né? Do pelo facial, que é igual dos dois.
Não, falando em pelo facial, eu quero dizer que esse filme mostrou pra todo mundo o poder da barba. Porque na hora que o Capitão aparece, né? vem o vislumbre do Omão, o cara andando, só vem a barba dele aparecendo, o cinema todo aplaudiu.
E detalhe.
Exalando testosterona, né?
Nossa, moleque, porque a barba não faz com homem.
E detalhe, essa cena a gente já tinha visto no trailer. Só que você vê no filme.
Já, mas foi foda, mesmo assim.
É, você vê no filme outro impacto.
E, né? tem uma cena também que eu acho muito bonita, que é quando tem aquele flashback que mostra o Thanos conhecendo a Gamora. É muito legal, fica em primeiro plano, né? Ele com ela agachado ali, né? Uma figura puta, mega paternal, ensinando ela a equilibrar aquela lâmina no dedo. E no fundo tá o exército dele, dividiu, né? Aquele povo lá daquele planeta que ele invadiu, dividiu em dois, e eles executam metade enquanto ela tá ali.
Isso me lembrou muito a Alemanha nazista, cara, da Segunda Guerra.
Sim, algumas pra cenas que a gente já pra viu cacete, em alguns filmes, tá? Cara. E ele protegendo ela, assim, tipo, não, se concentra aqui, ó, tenta equilibrar aqui. Deixa eu te passar esse conceito de equilíbrio. Então ele tenta equilibrar ela ali e aquela execução no fundo. Puta, cara, essa cena, sabe, que bonita. Essa cena na tela gigante, assim, cara. Eu achei essa cena muito bonita.
Eu acho que a última meia hora desse filme é algo perto da perfeição que a Marvel tenha feito, assim. Eu gostei de tudo, não tem uma cena que eu diria que foi gratuita. As cenas de batalha, eu já vi gente reclamando, gente elogiando. Eu gostei. Pra mim funciona.
Eu sou uma delas que reclama.
Eu não acho que tá perfeito, mas eu acho que funciona.
Eu tenho problemas com a batalha de Wakanda. Até o que eu comentei antes, que o que eu achava legal do Josh Whedon, que ele fazia os Vingadores lutar em unidade. Eu gostava quando tinha aquela coisa de o Capitão...
Mas eu lembrei disso. Eu lembrei disso vendo o filme.
Como tu lembra aquela cena do... Quando o Ultron chega, o Ultron todo quebrado, aí o Gavião Arqueiro joga o escudo pro Capitão, o Capitão pega. Aquilo é muito maneiro. Aí vem o Tony Stark e bate no escudo, raio, reflete.
Tem uma coisa isso do Thor com o Capitão, de Thor bater no escudo do Capitão e criar uma onda...
Uma onda sônica. É, uma onda sônica. Aqui, ele tem alguns momentos assim. Tem a cena da batalha em Titã, eu acho muito legal por causa disso, que é o Doutor Estranho abrindo os portais, o Homem-Aranha vindo, verdade, chutando o Thanos de várias maneiras. Magia, magia! Isso é legal.
Mais magia.
O Peter Quill jogando a bomba e pulando na magia do portal, né? Dando o dedo no meio pra ele. Isso é legal, é isso que eu falo.
O Doutor Estranho virou importante. Ele virou muito importante pro plano.
Fundamental. E é muito maneiro aquilo tudo. Agora, a batalha da próxima meia-noite do Corvus Glaive, quando eles estão encurralando o Visão e a Feiticeira, aí chega o Capitão com a Viúva e com o Falcão, os três lutando juntos, porque eles estão, sei lá, uns 2 anos já trabalhando só os três ali. Isso só contando o tempo de foragido. Então ele já tem uma intimidade de combate, de batalha, e isso deu pra ver ali. Agora, a cena de Wakanda... Eu entendo que ela é uma cena muito grande. É como se fosse uma batalha, sei lá, a final da batalha do Retorno do Rei. Seria algo do tipo, sabe? Uma batalha de exércitos mesmo. Uhum. E mesmo assim, daria pra fazer algo mais plástico, algo mais interessante. E eu acho que ali ficou tudo muito... muito.
Ô, Renato, eu entendo. Eu entendo o que você tá falando, mas não me incomodou.
Eu tô contigo também.
Não, pra mim também não. Até porque, tipo, teve aquilo ali, foi divertido. Aí o Thor chegou, já arregaçou todo mundo. O Groot correndo, porra, o Soldado Invernal segurando o Rocket.
Cara, que cena maravilhosa.
Tá muito bom, muito bom.
E o Rocket pensando no negócio que ele vai fazer. Ele tá no meio da batalha, não sabe se vai sair vivo, mas ele tá pensando...
E no braço,
cara. Vou levar o braço, a arma...
Não, então, a sua arma tá quanto? Ele não tá à venda. E o seu braço, ele? Olha assim também, não. Ele, eu ainda vou pegar o seu braço.
Isso é muito bom. Então assim, isso eu achei legal, porque por mais que sejam eles na batalha e tal, eles não estejam... Isso não tá acontecendo, mas são eles lutando da forma deles.
Mas é legal porque... Por causa da interação de personagens que você nunca viu juntos. Tipo, do Rocket com o Soldado Invernal. Não é legal porque eles fizeram algo super elaborado e não sei o quê. Mas é legal por causa do combate. Tipo, eles batendo lá e o Thor vira pro Capitão. Ah, você tá com uma barba igual a minha. agora, ele é... Aí ele, esse aqui é meu amigo Árvore. Aí o Groot, I am Groot, é ele. I am Steve Rogers.
É. São bons momentos. Falando, I'm Groot e varando três monstros, balançando, né, os braços e tal.
O próprio Máquina de Combate, ele tem um momento no filme que ele solta uma sequência de granadas ali que, sim, sinceramente, é isso que eu acho que falta nos Irmãos Russo. As pessoas, eu acho que eles tinham que filmar, uma coisa que o Spielberg faz muito bem, filmar as pessoas tendo aquela expressão de tipo, puta que pariu, que é o que você tá tendo no cinema, entendeu? Uhum. É um porra, porque é, parece que, ah, eu já sei o que ele vai fazer, ele vai explodir todo mundo, parece que todo mundo já sabe o que vai acontecer, é meio isso. E tem esse momento que ele explode, onde tá ali o portal, né, ainda tá tudo fechado ali, e ele explode metade daquele bando ali que tava entrando e tal. Eu achei absurdo de legal, assim, é uma coisa que às vezes você esquece, pô, esse cara é importante pro grupo também.
É, ele é um homem de ferro da vida, né, cara, é uma coisa.
Ele é um vingador, vamos lembrar que no final do segundo, sim, filme, ele vira um vingador. Eu achei legal que todos eles tenham seu momento pra aparecer também, tirando a Viúva Negra, que poderia não estar nesse filme.
Ela não tem nada, mas ela tem umas, tipo assim, ela tem momentos de batalha, ela tem a batalha contra...
Ela tem frases legais. Ela tem frases...
Tá fazendo
quem
número.
Quem diz que ela tá sozinha? É uma frase
tá fazendo legal. Número. A luta dela com... Se eu não me engano, é contra a Próxima Meia-Noite mesmo, em Wakanda. Isso, junto com o Girl Power todo, que é ela, a Feiticeira Escarlate, a Okoye. Até Okoye fala, porra, por que que tava escondendo ela na torre? Porque ela não tava aqui antes.
Então, ela tem frases legais. Ela tem a frase, a gente não precisa, matá-la, mas nós vamos. São momentos legais, mas... Por exemplo, a cena dela com o próprio Mark Ruffalo não aconteceu nada,
nossa,
né?
Nossa, totalmente sozinha pra caralho.
Tudo bem, estamos com problemas maiores, depois a gente vê isso. Isso é muito Viúva Negra também, mas ao mesmo tempo eu esperava que o filme perdesse um tempo pra resolver
isso. Mas aí não é questão nem só dela, cara, é questão de vários personagens que não tiveram tanta importância pra história. Mas eu coloquei isso no texto, tipo, as personagens importantes, cara, o Capitão América. Capitão América, tipo, ele tá lá pra cenas maneiras e pra liderar a equipe, ele meio que lidera, mas o arco dele ali, tanto fez como tanto faz. Sim. E olha que eu adoro Capitão América.
Teve alguma coisa que você não gostou, Rafael? Ou foi só tudo alegria pra você?
Sei lá, o filme podia ter 5 horas pra mim.
Muito curto.
Achei o filme curto.
Ó, eu vou falar uma coisa aqui, que já que isso é pra ser chato, toda a questão em torno do Visão me incomodou.
O quê? Do McGuffin do Visão?
Não, toda a subtrama do Visão me incomoda, cara. Assim, como eu falei, eu revi a Era do Tron, antes de ver a Guerra Infinita, né? E nada me tira da cabeça que a Marvel, ela não sabia mais o que fazer com Visão dentro desse arco inteiro do MCU. Principalmente, assim, depois da Era de Ultron, cara, o que é o Visão? O Visão foi construído, ele foi construído pelo Ultron pra ser a forma final dele, né? Do Ultron. Tipo, é uma armadura que ia resistir ao meteoro que o Ultron ia fazer bater no planeta Terra, ia morrer toda a forma de vida, menos o Visão. Quando o Máquina de Combate vê o Visão no segundo filme, você lembra como é que ele surta? Ele fala, que porra? Ele não fala, que porra é essa? Ele fala, mas que é isso, né, cara? E o Visão aparece voando, destruindo todos os robozinhos, assim, que sobraram. Vamos lembrar que, tipo assim, porra, o Visão, ele é quem destrói o Ultron no filme.
O Visão veio no Guerra de Ultron como o maior ser poderoso, assim. Tipo, sim, ele veio...
Sim, ele, cara, ele aparece como a solução final. Ele é a solução. E assim, eu vou te falar, a reação que o Máquina de Combate tem naquele filme é a minha reação. Tipo, caralho, maluco. Ele é o cara foda mesmo. Ele é o cara que vai resolver os problemas pra gente. Ele é meio que construído pra isso. Ele é o Ultron perfeito, assim, sabe? Mas aí tudo bem. Aí veio Guerra Civil. Ele praticamente não faz nada na Guerra Civil. A gente falou no cast do Guerra Civil que, porra, botaram ele no banco de reserva, né? Esse filme você não vai participar, você vai ficar aqui. Ele fica sobrevoando na batalha
do aeroporto. A gente comentou lá, e eu acho que vale aqui de novo. Ele não participou do assim, ativo do Guerra Civil, porque é covardia.
Ele é o tipo caso de personagem overpowered pra caralho.
Ele é apelão, ele é apelão.
Ele é covardia, ele é apelão. E aqui é a mesma coisa, tanto que eles lesionaram ele o tempo inteiro, tipo, a primeira cena dele como Visão no filme é ele tomando uma porrada pelas costas. Então ele tá fudido o tempo inteiro, e ele é o único cara com a porra de uma gema na testa que podia usar o poder da gema contra o Thanos.
Renato, o que é o Visão no universo Marvel? Ele é o cara, é aquele amigo que você tinha quando você tinha infância, aquele amigo que é grandão, gordão, fortão, que quando você vai arrumar briga no futebol, no playground, na rua, é aquele cara que tu corre pra trás dele, mano. Ele é o cara foda, entendeu? Por que não usar o cara? Por que não? O filme arruma... É isso que você falou. O filme arruma desculpas pra não usar o cara. O cara tem a porra da Joia do Infinito na cabeça. Aí que vem o grande problema. Tudo bem, ele tá machucado, ele... Beleza. Qual é o plano que eles desenvolvem? Vamos tirar essa porra da cabeça dele. Por quê? Porque mesmo que isso mate ele, a gente destrói o negócio. E aí o Thanos não vai pegar a última joia. E daí? Ele tem outras. Ele pode não acabar com metade da população do mundo, mas ele vai fazer coisa muito pior. Ah, já que eu não consegui, beleza, agora eu tô puto e agora eu vou fazer coisa pior.
Mas sem todas elas, tinha um negócio do estalar o dedo. Então não daria pra ele dizimar todo mundo, eles conseguiriam pegar o cara. Fora que a questão do overpower do Visão também é utilizada pro Thanos. Porque o Thanos dá o cacete em um monte de gente e às vezes ele não tá nem utilizando as gemas. Ou às vezes ele nem utiliza a gema inteira. Que se o Thanos quisesse, ele fatia todo mundo igual ele fatiou o Drax. Exato. E a Mantis.
Mas aí eu volto àquela frase do início. Let him have some fun. Porque eu tô vendo muita gente discutindo isso. Ah, por que não transformou todo mundo em bolinha de sabão? Que nem ele faz em determinado momento. Porque ele quer se divertir um pouco. Às vezes quando você tá jogando Call of Duty, tu também tem uma metralhadora Mega Power, mas tu quer usar a pistolinha. Às vezes você também quer have some fun. Aliás, o Visão é isso, cara. O Visão, nesse filme, me parece muito mais desculpa do roteiro do que os caras terem se reunido. Pessoas inteligentes, Capitão América, os caras de Wakanda, que são tudo cientistas, terem se reunido e decidido isso. Vamos destruir. Você tá jogando Call of Duty, Renatão? Tiroteio comendo, alemão pra tudo que é lado, bunker, trincheiro, caralho. Aí você descobre que existem 6 granadas. Super Mega Blaster no jogo. Porra, poderia te ajudar a passar de fase. Tu jogaria aquilo ali, tu ia matar um monte de alemão, passar de fase mole. 5 delas você não pode alcançar, mas uma você tem. Uma você tem. O que que você faz? Segundo o filme, você destrói. Joga fora. Joga no mar. Usa aquela merda, caralho. Ele não me passa pela cabeça eles terem usado isso como uma MacGuffin no filme do Ultron e não querer usar nesse filme. Pra mim não tem justificativa. Makes no fucking sense pra mim, cara.
Eu entendo, mas eu não vejo tanto assim não, cara. Porque eu acho que...
vou usar minha frase.
É, não, é
porque... Eu entendo, mas não me incomodou.
É, não, é porque você mesmo fala isso, cara. Eu entendo isso, cara, mas não tira pra mim do filme. É porque eu falei, eu acho que o Thanos também é overpower pra caralho. Por mais que ele queira se divertir, se Thanos... Have fun, igual a Cyndi Lauper fala, ia tirar a parada da história. Ia parar do filme. Visão, é isso. Não ia ter filme. É igual o quadrinho, se não me engano, Rafaelo.
É isso que eu tô falando. Não existe
mais justificativa. Formiga explodindo a cabeça do Visão. Do Thanos.
Pois é assim, é tipo o caso de o personagem overpower.
Eu sei, mas eu digo, não, o filme não dá uma desculpa suficientemente boa. Não justifica.
Cara, mas se você for pesquisar qualquer arco que tem o Visão nos quadrinhos, você vai encontrar a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Tem um personagem lá, overpowered pra caralho, que podia resolver, né, aquela trama ali em 3 páginas, e você fica 300, porque ele tem sempre uma âncora. Na verdade, são 2 personagens overpowered, que no cinema um deles não mostrou ainda, nem vai mostrar.
É o Adam Warlock.
A Feiticeira Escarlate. A Feiticeira Escarlate e o Visão são 2 personagens absurdamente overpowered. No caso dela, o cinema ainda não mostrou, e acho que realmente não vai mostrar. Mas nos quadrinhos, cara, eles têm sempre um ao outro, né? Porque eles são um casal nos quadrinhos também, caso, tem filhos, caralho. Só que eles têm sempre um ao outro pra puxar em certos momentos, justamente pra, porra, pra não resolver aquela situação em 3 páginas. Não, cria um problema aqui com a Wanda, e ele, o Visão, tem que ficar cuidando dela, ou então um problema... Entendeu? Eles têm que usar essas artimanhas e às vezes desculpas merdas justamente pra não botar lá no meio da batalha.
Foi o que o filme fez.
É, exatamente. Tem que botar o cara ali, ele tá ali fragilizado, mas assim, ele tá de guarda baixo, escondido com ela, né, na versão humana dele e tal, aí do nada eles são surpreendidos, pum, ele é varado com aquela lança ali, porra, beleza, já botamos o pé dele mais no chão pra ele não ficar tão
tipo assim, eu não me incomodo o filme, a questão do vamos tirar a joia e destruir, porque eu acho que não é algo tão estúpido. A ideia de
não me parece um plano bom, cara.
Eu não acho que é tão estúpido. O que eu acho que é estúpido é o fato de, por exemplo, por mais que o Visão esteja fudido, o Thanos volta no tempo, né? Reconstrói ele tá lá de cara pro Thanos e ele não dá um blaster com a joia nele. O que me incomoda é o fato que ele não usa a joia em nenhum momento, nem no momento que ele tá fudido.
Exato.
Beleza. Exato. Ele tá fudido, tudo mais, né, não dá pra usar. Mas caralho, tipo assim, é aquela coisa, sacrifício final. O Heimdall, que é um bosta nos filmes, no sacrifício final dele, ele pediu lá a força da magia negra pra abrir a Bifrost e jogou o Hulk pra fora. Tá que não tem nem muito sentido ele jogar o Hulk pra fora e deixar o rei de Asgard lá pra tecnicamente morrer. Mas ok, a gente entende que alguém tinha que mandar o Hulk pra Terra. Mas até o Heimdall, no último momento, ele dá o sacrifício dele pra poder fazer o poder. Por que que o Visão não faz isso?
No fundo, a gente tá falando mesma coisa.
Tá falando a mesma coisa. É porque você incomoda do tempo inteiro. Eu não me incomodo o tempo inteiro. Eu não acho que é um problema descartarem ele e fazerem o personagem ser só uma espécie de MacGuffin, porque ele nem é um tão MacGuffin no filme.
Sabe o que ia fazer mais sentido? Se naquela sequência lá deles em Londres, né, se não me engano, que ele toma aquela lança no flanco e tal, ali ele perder
a joia.
Ali. Naquela cena ali, você resolveu o problema.
Como é que faria mais sentido?
Só que tem todo o drama dele com a Wanda, que vai até o final. Mas, porra,
se tira a joia ali, faz aquele drama que eu falei no último cast, dele perder a humanidade dele.
Sim,
e do relacionamento deles, que a gente viu como tava evoluído, ele tava querendo largar tudo pra ficar com ela, e de repente, na outra cena, o cara perdeu a joia e eu sei quem você é, mas
é porque
você não diz nada pra mim. Isso
se
seria
não tivesse todo esse arco da joia, se não tivesse todo esse arco da joia, não tinha motivo deles irem pra Wakanda. O motivo deles irem pra Wakanda e o exército do Thanos seguir e ir pra Wakanda também é a joia. É o grande MacGuffin.
Exatamente.
Só que é um MacGuffin que poderia resolver o grande problema ali e não resolve nada. Mas enfim, o que a gente espera daqui pra frente, né? O que a gente pode esperar de Vingadores 4, que ainda não tem título oficial, mas tem data de estreia pro ano que vem. Muita gente já tá especulando muita coisa. Eu queria citar o grande Christopher Nolan no Grande Truque, quando ele diz o seguinte: não basta só fazer algo desaparecer, você precisa trazê-lo de volta. Quero saber de vocês se vocês acham que, assim como Kevin Feige disse, quem morreu, morreu e acabou, ou se vocês acham que é preciso trazer alguns personagens de volta. A gente sabe que alguns filmes vão ser feitos, quer dizer, o filme do Homem-Aranha vai ser feito. O filme dos Guardiões vai ser feito.
É depois do Vingadores 4.
Pois é.
Dos Guardiões só sobrou o Rocket e o Homem-Aranha. Aliás, foi um momento no meu cinema onde vi algumas pessoas chorando. E até porque da maneira que ele sai, que ele vai, né? Eu não queria ir embora, eu não queria. O Renato chegou a mencionar no último cast da Viagem do Tempo. Você ainda acha que vai ser isso, Renatão?
Eu acho que vai ter alguma coisa assim de Viagem no Tempo. Ainda mais agora, cara, porque a gente tem que dividir quem morreu antes e depois do estalar dos dedos.
É isso aí. É essa a peça-chave.
Essa é a parada. A partir dali a gente decide isso aqui. Quem morreu antes da estalada do dedo? O Heimdall, o Loki, a Gamora e o Visão. Os quatro
ali morreram. Essa galera, pra mim, tá morta.
Essa galera morreu. Também, pra mim, tá morta. O Visão, eu até acho que eles podem dar um jeito de trazer ele de volta, porque, bem ou mal, a carcaça tá toda ali. E a Shuri tentou... Ela tirou, pelo menos, parte dos dados dele, da informação dele, quando ela tava mexendo nele. Então ela pode chegar
precisa,
e falar... Não precisa, mas pode muito bem chegar. Ah, então, eu tenho um trequinho aqui, tem um pendrive aqui com...
Eu fiz um backup dele aqui.
Fiz um backup dele no pendrive aqui, bem pequenininho, 2 GB, dá pra colocar lá, então beleza, vambora. Pluga lá no Visão, no lugar da gema, bota o pendrive e pronto, resolveu.
Ela puxa um iPhone, tá com a cara do Visão no iPhone. É a Siri do telefone de
WhatsApp. Exato. Bota um iPad assim, grandão, pra ficar na cara dele, tapar o buraco ali. Aí pronto, tá feito. Eu acho que ele pode voltar, mas enfim, não é necessário, mas pode ser. Agora, quem foi depois do Star? Cara, com certeza vai voltar. Especialmente porque você não vai se livrar do Chris Pratt, do Tom Holland e do Chadwick Boseman.
Pra todo mundo ficar tranquilo, quando você vê na cena lá que o Groot tá desaparecendo, aquilo ali quer dizer: calma, gente, é de mentirinha. Tava claro.
Não, pode falar. O primeiro foi o Soldado Invernal. Eu aposto que os dois mandaram
Exatamente. É. Inútil do caralho, peso morto.
Pensei muito em vocês nesse momento.
Pena que ele não apanhou com o braço bom, né?
Só faltou isso. Vou reiterar aquela pergunta que você tinha me feito. Ah, o que faltou no filme? Faltou isso.
Mas então, eu acho que vai ter isso. Eu não sei se vocês já leram, tem uma teoria que fala que o Doutor Estranho já meio que deu qual o nome do filme. O Kevin Feige, ele tá escondendo muito o nome do Vingadores 4, porque ele diz que o nome do Vingadores 4 já entrega coisas.
É um spoiler.
Spoilers do filme e tudo mais. Aí eles falam que, na verdade, é parte de uma frase que o Doutor Estranho fala na hora que ele fala assim: a gente tá chegando perto do fim do jogo. A gente tem que fazer a nossa última jogada, algo do tipo. Na hora de armar o plano, que ele sabe que só existe uma única maneira. Então tem muita gente que acha que o nome do filme vai ser Avengers Endgame. Eu, particularmente, não gosto muito do título, mas é uma teoria que tá ganhando força aí. Até porque a gente sabe da questão da joia que o Doutor Estranho, ele viu todas as previsões, né? Ele teve mais de 14 milhões de visões de futuro diferentes, e só um deles eles ganhavam. Então, eu acho que o Vingadores 4 vai partir disso daí. Eles vão estar seguindo o plano do Doutor Estranho. O plano do Doutor Estranho é juntar a galera que sobreviveu, que é basicamente os Vingadores originais e alguns agregados.
E
é...
a Capitã Marvel.
E a Capitã Marvel. O Gavião Arqueiro, pra mim, ele vai entrar... Tá muito simples o que ele vai entrar. Ele provavelmente vai perder a família dele nisso. Quando a família dele for desintegrada, ele vai ficar assim, cara, eu podia ter feito alguma coisa se eu tivesse lá. E ele vai lá pra salvar a família dele e ele vai morrer, tipo, sendo um herói. Ele vai se sacrificar lá pra tentar fazer o suficiente pra trazer a família dele de volta. E eu acho que é muito justo com o personagem dele. Até porque, eu vou comentar aqui, o Marcelo viu o Era de Ultron. Ele mesmo tem noção do que ele é. Ele, cara, é um mundo louco, onde deuses e robôs gigantes e uma cidade tá caindo do céu. E eu sou só um cara com arco e flecha.
É isso aí.
Mas eu vou lá pra fora e
você traz humanidade pra
eles. Eu trago humanidade pra eles e eu vou lá pra fora e faço meu trabalho. Tento salvar. Ele é, tipo, muito o coração da parada. Porque ele é o cara mais humano de todos eles. Até mais que a feiticeira. Não, do que a Viúva Negra. Porque ele tem a família dele que ele protege. Então...
Eu acho ele um personagem importante. Ele não é um personagem relevante, mas ele é um personagem importante. Eu acho.
Sim. Esse título, Endgame, eu acho uma bosta. E também, assim, eu acho que não vale a pena também ficar nessa dos irmãos Russo criando toda essa expectativa pro título. Porque senão, o título vai entregar spoiler. Porra, o título vai ser que nem título de episódio Dragon Ball, porra. Goku e Vegeta lutam por 2 horas e no final o Goku morre, né? Não,
era sempre assim.
É, diz a porra do nome do filme, vai ser, porra, The Last Stand. Foda-se, entendeu?
The Last Stand tem o X-Men.
Não pode. Entendeu? Dá o nome logo do filme, que, cara, todo mundo sabe que o filme acabou na merda. E eu adorei, o final foi maravilhoso. E...
Aliás. Eu falei desse final, hein? No cast passado, não, já falei desde o início do
ano. O final da galera escravizada.
Era o que eu queria.
É, eu falei...
Eu achei que a Disney não faria, mas fez. E parabéns, tiveram culhão de fazer.
A única coisa que não bateu com o que eu falei é que o Thanos, ele não foi tão inteiro, não voltou tão inteiro pra casa. Ele foi meio fudido. O que eu achei mais sensacional, que pra mim vai ser um puta motor pro próximo filme, o Tony Stark com o espírito destruído. Destruído, cara. A cara do
Todo mundo, cara.
Ele é um cara foda. Ele segurando ali o Homem-Aranha Pini, puta, cara, aquilo ali você vê que ele ficou em frangalhos. Então isso vai ser muito bom.
Olha, eu devo confessar que quando ele tomou a lâmina na barriga, eu falei no cinema bem alto, acertei.
Não, sabe por quê?
Porque o capitão não chegou nem perto de morrer.
É no flanco.
Vocês mataram ele mais um filme, vocês dois.
Não, mas quando...
Vamos acertar as contas com isso. Ó,
né? Eu matei ele nos dois filmes.
No cinema,
a hora dele vai chegar.
No primeiro filme.
Vai, por favor. E no cinema, quando acerta o lado daqui do abdômen, não morre. Só morre quando é no meio.
É verdade.
Não, quando começou o filme, eles mataram o Rhino, depois mataram o Loki, eu virei pra Dani e falei, comecei bem.
Pegou o caderninho, né? Fez dois risquinhos, assim.
Opa, acertei. O Renato só tava marcando, cara. 3 pontos no Cartola aqui, ó. Pronto.
No Cartola da Morte dos Vingadores, eu fui melhor.
No Cartola de Morte.
E, porra, vou ganhar 30 ratoletas,
Deadpool.
Né?
E outra coisa que eu acho que vale, eu não sei até que ponto vai a questão de viagem, ou até mesmo que o Doutor Estranho possa ter feito na gema antes dele entregar pro Thanos. O que que acontece? A gema, como ele falou antes, lá pro Lula Molusco, pro Falso de Ébano, ela tem ela tem um feitiço no olho de Agamotto pra proteger a gema e tudo mais. Quem garante que ele não possa ter colocado um feitiço na gema?
Você sabe o que mais me incomodou sobre isso que você tá falando, Renatão? Quando ele fala pro Thanos que vai entregar, o Thanos fala pra ele assim, no tricks.
É. Né?
Sem truques. Aí ele fala assim, não, sem truques. Por que que teve isso?
Exato. E outra coisa, todo mundo, ó, quem tava naquela equipe ali, o Peter Quill, ele é um cara totalmente explosivo e que improvisa nas paradas. O Tony Stark é a mesma coisa, ele arrisca e vai pra cima. O Doutor Estranho não arrisca, ele pensa nas possibilidades.
Vai no certo.
Ele vai no certo e ele é um cara calculista, até porque ele é um estudioso, ele se prepara pra aquilo ali. Então ele se preparou pra aquele embate da maneira que ele visualizou todos os futuros possíveis. Então ali pra mim tem um truquezinho e ele pode ter feito alguma coisinha na gema. Ele pode ter dado uma travada na gema pra quando voltar naquele tempo, no momento que ele explodiu visão, sei lá, que é quando ele usou
tudo. Então transformar ela num, tipo, como se fosse um beacon, né, pra que eles possam, depois que se reunirem e tal, conseguir localizar a manopla, né, porque a manopla continua sendo um item.
Exato. E detalhe que tem uma outra manopla lá no planeta do Tyrion.
Tem, tem, tem. ele forjou outra, né? Sim.
Ele forjou outra manopla.
Mas eu acho que aquilo ali nem entra no negócio, não. Eu acho que eles podem, de repente, usar de alguma forma esse beacon, esse sinalizador que o Dr. Strange possa ter posto na joia do tempo, pra que eles possam rastrear e, de repente, o Thanos, ele tá contemplando a obra dele, ele tá ali tranquilo, né? Ele não vai ficar usando a manopla ternamente. Ela pode estar guardada, né, no baúzinho dele lá.
Até porque quando volta, não sei se tu lembra, a manopla tá toda fodida. Depois que ele estala o dedo, a manopla tá toda queimada, tá toda
arrebentada. Um amigo meu chegou até a comentar comigo, pô, mas naquele momento ali as joias se consumiram. Eu falei, não se consumiram, porque quando ele vai embora, ele usa o poder da joia do espaço.
Sim, exatamente.
Abrindo o portal.
Deixa só o machado no chão.
Isso, então assim, mostra que as joias ainda estão funcionando, toda fodida na manopla. Mas é um item que o próximo filme pode ser justamente esse, de repente pegar o Thanos, né, desprevenido, óbvio, né? E eles rastrearem esse item sabendo que a manopla pode ser a única forma de retornar à condição inicial e derrotar o Thanos.
E dessa vez ver se o Thor acerta na cabeça.
Pois é.
Pois é.
Ele vai ter uma segunda chance. O Thanos não lutou com ele 3 vezes. Vamos chegar aquele momento. Nota para Vingadores Guerra Infinita. Eu acho que vocês já devem ter pensado no que nota vocês vão dar para esse filme, mas eu queria que vocês incluíssem na justificativa de vocês qual a relevância, qual a importância desse filme daqui para frente pro MCU também. Vou começar com o Renatão.
Então, eu pensei muito nisso da nota. Eu, quando assisti o filme pela segunda vez, eu falei, cara, será que o filme vai mudar a minha nota? Continuo tendo as mesmas visões que eu tive nas 2 vezes que eu vi. Pretendo ver de novo, quero ver a IMAX agora. E é a mesma coisa, cara. O filme me divertiu, assim, absurdos. Eu acho que ele tem um equilíbrio perfeito entre as cenas de ação e as piadas que o filme faz. Tem umas ali pra mim que são um pouquinho off, tipo uma que tá o Peter Quill, a Gamora e tal, o Drax achando que tá invisível. Não, porque eu estou invisível, meus movimentos são muito lentos. Aquilo ali é engraçado, mas eu acho meio...
Mas é muito longo.
Muito longo. Eu achei muito aquilo necessidade. Mas é muito bom, idiota, porque o Dave Bautista...
É o único momento dele no filme, aliás.
O Dave Bautista, ele entrega muito bem aquele momento. É por isso que funciona. Eu ri também. Mas é muito desnecessário.
E é óbvio que foi escrito pelo James Gunn. Né?
Total. Todas as frases dos Guardiões, todas as falas deles foram escritas pelo James Gunn. O que me incomoda são as questões da... A cena de batalha final em Wakanda, eu achei que podia ser o bagulho mais épico da história, e pra mim ficou um pouquinho a desejar. Eu acho que batalhas menores como as dos 10 primeiros minutos na nave dos Asgardianos é muito mais legal, muito mais interessante. Certos personagens não tiveram tempo de tela suficiente pra se desenvolver ou pra ter uma certa importância pra trama, e eu acho que isso deixou a desejar em alguns personagens. Overall, assim, da história ou do filme, não foge, é um puta filme de entretenimento e é um puta filme importante dentro do MCU que vai redefinir o que a gente vai ver na Marvel pros próximos anos. Cara, se eu pudesse dormir agora, eu dormia e acordava só em maio de 2019 pra ver o próximo filme. Minto, eu acordava um mês antes pra ver Capitão Marvel, porque vai ser importante. Pela minha nota, cara, eu dei 4 no Letterboxd, então eu acho que eu vou dar 9 aqui, porque é o que fica mais próximo. Então, nota 9.
Muito bem, nota 9 do Renatão. Rafaelo, você?
Todo mundo sabe que eu sou um cara muito passional, né? Quando eu saí do cinema, né, no nosso no grupo que a gente tem com a galera do Rádio Cast, outra pessoa. Eu tava completamente fora de mim.
Era uma menininha.
Uma menininha tendo funiquito. E eu suei até infantil, né, falando que quando fosse dar minha nota de 0 a 10, minha nota ia ser 32. Eu peço desculpa pela minha infantilidade. Foi muito sem pensar. A minha nota, né, na verdade, é 34.
Olha só.
Eu dou 34, só não dou 35.
Você tá usando a gema da realidade.
Eu tô usando, né, a gema do foda-se. É a gema que eu guardo comigo se o Thanos vier atrás de mim, fudeu. Eu só não dou 35 porque o filme podia ter 5 horas e porque faltou a surra no... Soldado Invernal com o braço bom. Me sinto, né, nessa situação chata. Mas agora, falando um pouquinho sério, cara, eu tô com o Renatão. Esse filme redefiniu tudo que a gente vai ver no cinema de super-heróis. E não só na Marvel, tá? Tem acionista da Warner ali arrancando o cabelo do cu com pinça na sala do cinema. Porque depois daquilo, cara, o que a gente fez? O nosso grande encontro foi a Liga da Justiça. A gente podia ter, já que tava antecipando tudo, podia ter colocado o Darkseid, não colocou. Aí vem esses caras aí e bota todo mundo num filme só, com um puta de um vilão, meu irmão. Você pode ter certeza que a barra, né, foi subida em muitos níveis.
Níveis
absurdos, absurdos.
Não, então... não só isso, cara. Eles mataram o Darkseid. Não tem como a DC fazer um Darkseid agora que vai ser igual o Thanos. Vai ser tipo, vamos humanizar o Darkseid.
Não, vai ser um arremedo de Thanos, né? Visualmente, vai. tudo. Acabou, acabou. Então, esse filme é representativo por causa disso. É o que o Renatão falou. A gente, mais pra frente, eu vou falar pra minha filha daqui a alguns anos. Eu fui na pré-estreia ver no cinema esse filme. Em termos de cinema, de entretenimento, vou nem dizer de super-herói. Mas, tirando, né, o cinema mais cabeça, os clássicos, o sistema de entretenimento que a gente tem hoje, foi um puta do acontecimento. Eu tô muito ansioso pra ver o que vai vir a partir daqui.
Muito bem, muito bem. Eu falei em dois casts desse filme. No cast Guerra Civil, eu falei no Expectativas e falei no último cast. Então, três casts. O que eu queria desse filme? Eu queria que terminasse mal. Eu queria que as pessoas saíssem do cinema, sabe, não sabendo se... Caraca, eu gostei pra caralho ou eu tô desolado aqui. Eu acho que não tinha outra maneira de fazer esse filme. Tinha que ser. Alguns personagens tinham que morrer. Isso tinha que trazer tristeza. Não podia ter o sentimento de deu tudo certo, derrotamos o vilão. E eu acho que eles acertaram. Era isso que eu queria. Eu falei no último cast, no finalzinho do cast, eu falei, não sei se vocês vão lembrar, eu falei, olha, calma, porque tem coisas que a gente não vai gostar, tem coisas que a gente vai implicar. E obviamente que essas coisas vieram. Algumas coisas me incomodaram, essa questão toda do Visão me incomodou. Infelizmente, assim, como a gente falou, Capitão América, Viúva... Pantera, não tinha como fazer um filme onde todo mundo tivesse seu tempo ideal, né? Que todo mundo fosse explorado, que todos os personagens, tantos esses personagens, evoluíssem como personagens. Não tinha. Dentro do que eles podiam fazer, eu acho que eles fizeram muito bem. Eu queria um filme que me surpreendesse, e esse filme me surpreendeu. Eu queria um filme que me divertisse, esse filme me divertiu. E o Rafael falou uma outra coisa que é muito importante. Você tem que sair do filme com vontade de eu quero mais. O Rafael queria que o filme tivesse 5 horas. Eu também. Quando o filme terminou, eu falei assim, caralho, terminou. Eu tinha consciência que eu tinha visto quase 3 horas de filme e eu queria mais. Eu sinceramente, eu não posso dar menos... do que 10 pra esse filme.
Puta
e
é o que, eu vou que dar. O pariu.
Uou, eu nunca dei 10.
Puta que o pariu.
Eu nunca dei 10 pra um filme no Ratoscast.
Que
nunca,
momento.
Nunca dei 10 pra um filme.
Peraí, rapidinho. Só um minuto. Vamos fazer um silêncio. Vocês estão ouvindo isso? É o barulho do cu de toda a audiência do Ratoscast caindo. Porque acho que ninguém nunca imaginou isso. Todos os nossos ouvintes, por favor, catem o seu cu do chão, porque eu sei que caiu.
10.
Caralho, coisa
todo
linda.
Você tá entendendo por que o meu 10 seria insignificante? Renatão, o meu 10 seria insignificante porque, cara, o Marcelo deu 10. Não ia fazer sentido eu dar 10. Por isso que 34 é a única nota possível que eu posso dar diante de um 10 do Marcelo, cara.
Não, de qualquer forma, esse é o filme que com maior média dentro do Ratos, né? 17,66, acho que é uma média excelente.
Perfeito. Rafael, eu vou começar agradecendo você, porque você não só teve uma semana muito corrida, você gravou o cast com a gente, você teve uma filha maravilhosa, que eu já vi as fotos.
Obrigado.
Quero te agradecer demais, assim, pela dedicação que você teve pro Ratos Cast nessas últimas semanas. Eu sei que não foi problema nenhum você ter corrido pra ver o filme, você vir aqui debater o filme, mas a gente adora demais a sua presença e a sua participação. Eu quero que você saiba que você tem o meu respeito. Eu espero que as pessoas do planeta Terra lembrem de você.
Pô, cara, eu que agradeço, né? É o que você falou, não foi nenhum problema. Pelo contrário, pra mim é sempre um prazer, né? Entre uma mamada e outra, eu vou estar sempre.
Aí, ó.
Eu vou estar sempre disponível pra
como
vocês.
Como a gente esqueceu disso,
não, né? É? Não esqueceu, não, porque tá lá no cast gravado.
Tá lá.
Então, assim, entre uma mamada e outra, eu tô sempre disponível. Foi, né?
Disponível.
Um prazer.
Literalmente.
Entre uma mamada e outra sempre é um prazer.
É, entre uma mamada e outra, mas continua sempre sendo um prazer.
Deixa seus contatos, por favor.
Ah, sim. Quem quiser questionar meu 34 pra esse filme, né? Rafaelo Salles, só procurar lá, tanto no Instagram, quanto no Facebook, só me procurar e eu justifico pra você mais uma vez porque que eu dei 34 e não 35.
Maravilha. Muito obrigado, Rafaelo, mais uma vez. Renatão, mais uma vez, não tem como agradecer as suas palavras. Você foi ver o filme duas vezes, né? Inclusive na pré-estreia, já estava pronto. Na quinta-feira, no dia da estreia, você já estava pronto pra gravar o cast. Também queria que você deixasse seus contatos. E eu queria dizer, Renatão, do fundo do meu coração, que você é como se um pirata tivesse tido um filho com um anjo.
Coisa linda, cara. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Se eu pudesse falar desse filme às 3 horas da manhã, da quarta pra quinta, eu falaria. Eu já tava pronto. Saí pilhado. É um prazerzaço. Quero dar um abraço pra todo mundo, porque eu vou me ausentar dos casts, porque eu vou dormir e eu só acordo em maio do ano que vem.
Hibernar. hibernar.
Vou hibernar. Igual Soldado Invernal, vou lá pra Wakanda.
Um coma controlado, né?
É, não, coisa leve. Mas eu volto um pouco antes pra ver Capitão Marvel e os Vingadores. Mas até lá eu espero que fique tudo sob controle. Eu sei que vai vir um filme do Venom aí que parece uma merda. Nem de Guerra Infinita vive o cinema de herói, né?
Nem sempre. E nem de Nota 10 vive esse RatosCast.
Exato, até porque tem o 34 aí, né?
É, exatamente.
E Nota 10 existe mais. Cara, quem quiser me encontrar nas redes sociais, eu tô no Facebook e Instagram, barra Renan Maciel com dois L's no final. Eu também tô no Letterboxd com o mesmo nome, Renato Maciel com dois L's no final. Quem quiser também dar uma olhada na minha crítica do Vingadores, tá lá no site do Ratos e tá no Letterboxd, então tem como ver minha opinião em todos os lugares. E é isso aí. Valeu, galera, até a próxima.
Gente, mais uma vez, do fundo do coração, muito obrigado. Muito feliz de fazer esses dois casts com vocês. Deixar claro isso que o Renatão falou. A crítica que ele fez é maravilhosa sobre Vingadores. Não tem spoilers. Se você não viu o filme, se você queria ler antes de ver o filme, vai lá, dá uma olhadinha. Mais uma vez, agradecer a presença de vocês que escutam a gente. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar nós todos os filmes que eu vejo, inclusive esse filme também, no meu letterboxd.com/mcipreste com Y. RatosCast, mais uma vez, agradecer a companhia de todos. Um abraço e bem-vinda ao mundo de Ana. Beijão pra ela.
Valeu, obrigado.
Que foi a criança que ele se apaixonou. Ele se apaixonou pela Gomorra ali, né?
O amor... Você apaixonou por quem?
É, por Gomorra não.
Gamora. Eu sempre falo Gomorra.
Gamora.
Gomorra é outra parada muito pior.
É outro filme, eu confundo.
É outra parada muito pior.